Você está ouvindo Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Let's go, girls.
Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini, e se estar em companhia de belas mulheres faz o homem feliz, hoje eu sou o homem mais feliz do mundo. Porque a gente só vai escutar mulheres bonitas, entendeu?
Eu falo no cu de vocês que tá na ligação.
Aqui é a Bela, e não há destino, mas sim o que fazemos.
Nossa!
É da Sarah Connor.
Aqui é a Thaís, e eu queria ter sido descrita numa crônica anglo-saxônica.
Quem não?
Eu também li minha entrada.
Aqui é a Kelly, e graças a Audrey, eu me tornei engenheira. Ou vou me tornar engenheira.
Olha aí!
A Kel, pra mim, é um exemplo, velho. Uma mulher engenheira... Isso é tão raro no meu dia a dia que eu fico muito feliz de saber que ainda existe. Fico muito feliz mesmo. Aqui é a Grok e muitos dos meus filmes têm protagonistas mulheres. Bravas meninas autossuficientes que não pensam duas vezes antes de lutar por aquilo em que acreditam com todo o seu coração. Elas vão precisar de um amigo ou um suporte, mas nunca de um salvador. Qualquer mulher é tão capaz de ser um herói quanto qualquer homem. Miyazaki.
Escritinho.
Ai, ele é muito foda. Pra quem não sabe, ele é o cara que criou Totoro, Viagem de Chihiro, Demônio e blá blá blá.
Do lado do Porto dos Fundos e tal. Muito bem, galera. A gente tá aqui reunido, né? Só as meninas e um intruso aqui.
Somos todas ladies. Ai, ai. Todas
ladies. No fundo, todos somos mulheres, pelo menos no início da vida, né?
Ah, isso é verdade.
Estamos aqui reunidos para trocar uma ideia sobre as mulheres, né? As mulheres marcantes aí da cultura pop, né, cara? Dos livros, dos filmes, de contos e etc. Que marcam a gente, que trazem mensagens fantásticas por trás da personagem feminina e tal, né? Algumas com a própria beleza e outras com milhares de outras coisas que não a beleza, né? Que isso que é o legal. Mas a gente vai... Ah, e a gente tá com a Bela aqui hoje novamente, né?
Ei!
Já ouviu ela aí? E a Bela agora é um ACC caster. Então...
Finalmente, galera! Estou muito feliz de ter sido convidada para ser uma ACC caster agora de verdade. Além de podcaster.
Sim, sim.
E é isso aí, galera. Vocês vão escutar minha voz muito agora por aqui.
Maravilha.
Palmas de artifício, explosões, palmas, alegria.
Tá me chamando de super heroína?
Muito bem. Pra começar, falando sobre as mulheres marcantes da cultura pop, eu vou falar de uma menina, uma criança, que marcou a minha infância, eu acho que marcou a infância de todo mundo, que com certeza tinha uma tirinha dela no livro de português, que é a Mafalda.
Verdade. Se você não fosse falar esse livro de português, eu ia falar, cara.
E a Mafalda, ela foi desenhada pelo Kino, ela começou a ser publicada em 62, se eu não me engano, e ela ia ser um personagem de uma propaganda, que era de uma... O nome foi inspirado numa novela, ia ter relação com a novela e a propaganda. Só que aí não deu certo, porque faliu a empresa, né, que ia fazer a propaganda. Aí o Kino acabou lançando no jornal, o jornal faliu, depois foi para outro jornal, foi uma loucura. Mas a Mafalda era tirinhas que saíam, né, do jornal lá na Argentina e comentava as notícias, né? Tinha sempre a ver com alguma coisa que estava acontecendo ali na Argentina ou no mundo com as notícias do momento, né? E o foda da Mafalda, o mais foda, não só por ela ser mulher, né? Mas por ela ser uma criança e ter uns questionamentos muito fodas, tá ligado?
Foda, uhum.
Sobre política, sobre a vida, a sociedade, etc. Tem passagens que ela tá viajando, assim, com com a mãe, assim, de trem. Aí ela vai olhando na janela as favelas e as crianças passando fome, e ela fica questionando a mãe dela sobre o porquê que aquilo tá acontecendo, né?
E é uma personagem fantástica. Eu lembro até de uma pequena polêmica que teve uma vez no jornal, Folha de São Paulo. Um cartunista brasileiro fez uma tirinha lá e tinha um quadro, né? Eram duas crianças conversando, elas iam andando no corredor, e aí tinha um quadro assim na parede com o desenho da Mafalda. E em determinado momento da tirinha, eles passavam na frente do quadro, e aí uma das crianças perguntava, quem é essa menina? Aí o outro menino respondia, ah, é uma das poucas coisas boas que vieram da Argentina. E aí eles continuavam. Ai, cara, genial. Eu lembro de uma tirinha, putz, essa tirinha ficou guardada na minha memória, cara. Eu li esse livrinho quando eu tava na escola, era um livrinho assim da Mafalda, tinha várias tirinhas, né? E tinha uma que ela apontava as coisas com o dedinho. E ela apontava tudo com o dedinho, sabe? Tipo, aqui uma uva, ela apontava com o dedinho. Até ali o carro, ela apontava, dava sinal pro anjo com o dedinho, não sei o quê. E aí eu falei, que bosta, que bizarro. E era uma página inteira dela fazendo isso, não sei o quê. Aí veio o pai dela e questionou ela, né? Por que você tava apontando com o dedinho? E ela fala, porque eu tô tentando tirar a culpa do indicador de ter apertado um botão e jogado uma bomba num país e ter destruído o país inteiro.
Caraca.
E eu fiquei assim, caralho! Assim, mano,
é hora que ela
louco.
É pesada, né, meu?
É, cara, é genial, né?
Ela é da hora, meu. Ela é
ótima. E, tipo, é inocência, né, meu? Esse que é foda.
Exato.
E, tipo, putz, o indicador que fez isso não foi um indicador, foi uma pessoa, tá ligado? Mas na visão dela, como criança e tal, é um indicador, entendeu?
Exato, é uma metáfora, né? Tipo, porque ela vai apontando as coisas, ajudando pessoas, apontando ali, aqui, não sei o quê, apontando coisas bobas, né? E aí ela fala, pô, uma coisa horrível foi feita com o dedo, e eu tô fazendo uma coisa bonita com o dedo aqui, mas é o dedinho, né?
Eu não sei se existe isso, mas pode ser até uma inocência irônica.
É, exatamente.
Sim, eu acho mensagem, que sim. Né? Porque ela é inocente, mas é muito profunda as reflexões dela.
Nossa,
e o que eu acho mais da hora da Mafalda é que, assim, no desenho essas coisas não dá pra perceber, porque ela é uma tirinha e tal. Mas no diálogo, ela com as outras meninas que participam do mundo Mafalda, a Mafalda, pelo que parece, ela não é muito bonita no universo.
Verdade. Ela é gordinha, né?
Cabelinho. E aí, tipo, tem sempre umas conversas que ela tem com uma amiguinha loira dela, que pelo jeito é a bonitinha. É, e aí ela tem uns questionamentos muito fodas, porque a amiga dela quer vestido, e quer roupa, e quer ter um marido, e a Mafalda é tipo, ah, meu, eu quero, sei lá, estudar, viajar o mundo. Meu, ela é muito diferente, porque ela é antigo, cara, ela é o que você falou, que é o de 64?
62 e parou em 73.
Então, olha isso, tipo, em 62, mostrar uma personagem... É, com tão politizada, assim, com outros objetivos de vida. Meu, em 62, mulher era o quê? Secretária tinha que usar batom e pintar unha, sabe? E a Mafalda não, cara. É, sabe? Isso é muito legal.
E
meu,
o fato de ser uma criança, né, cara, dá um peso muito maior na mão que dá o tapa, né?
Sim.
A criança, cara, te falando uma verdade monstruosa. Você vai falar o quê pra essa criança, né?
É
muito foda.
É muito foda.
No mês passado, eu viajei com a minha família lá pra Argentina. E, meu, tem uma Mafalda em todas as esquinas. Tipo, tem a Mafalda tamanho real pra você tirar uma foto. Tipo, lá na Argentina não pode vir coisa de fora. Eles só fazem, tipo, fabricação própria. E ela é, tipo, patrimônio lá. Então, tipo, você vai comprar uma lembrancinha, tudo uma Mafalda. É... Tudo. Você vê uma Mafalda em cada canto da Argentina. Eu achei muito legal.
Tem gente que diz que ela é a Mônica argentina, né? Porque a Mônica aqui pra gente
é isso
é
mesmo.
É uma Mafalda deles lá, assim. Acho bem legal.
Mas eles dão muito mais valor na Mafalda lá do que a gente dá pros quadrinhos
porque,
da Mônica.
Porque a Mônica não é tão profunda, né? A Mafalda é muito profunda por ela ser criança, por... Tipo, não é nem por ser criança, é por vir da onde você não espera, entendeu? Tipo, tem a série Breaking Bad, né? Eu comecei a ver há pouco tempo, eu tô maluco. E o Mr. White lá, né, o principal, ele tem um filho, né? E o filho dele é meio lento, assim, e tal. E aí é um cara passivo, né? Ele é bem passivo, assim, e tal. Até porque ele tem esse pequeno problema. E ele não é autista, ele é só meio devagar, né? E aí tem um determinado momento lá que ele olha e fala assim, meu, você é um covarde. Ele fala pro papai, você é um covarde, você tá desistindo da vida sem tentar. Porque o Mr. White não quer fazer o tratamento, né? Então ele fala, por que que você não deita aí e não morre agora? E deixa a gente de boa, porque você não quer tentar se salvar, morre agora. E é um verdade, choque, caralho, né? Porque vem da onde você não espera.
Como
e
a Mafalda...
Né? É, exato, e a Mafalda é isso, mano. É uma menininha gordinha, parece uma joaninha, sabe? De vermelho. Vem e dá uma paulada dessa de você sobre uma bomba nuclear que matou uma caralhada de gente. E aí eu vejo um americano lendo isso, ele vai falar o quê?
Vai ficar quieto.
Com certeza.
Ou senão falou assim, ah, é só uma criança. É. Igual todo mundo fala, ah, é só uma criança.
Eu falo assim, ah, esses argentinos, isso aí tem.
Mas os adultos, né, em volta da Mafalda, eles ficam muito chocados com as coisas que ela fala.
Sim,
É o Poker Face também, né?
Eles, mas também, você fala de Mafalda, assim, eu lembro de Snoopy também, que veio até um pouquinho antes. Uhum. Que também era super crítico. Aí tinha uma menininha que chamava Lucy, que também era da tirinha, que ela também dava umas tiradinhas assim, só que a Mafalda, ela veio pra ficar, sabe? Dando uns tapas na cara.
Sim,
porque ela é completamente irônica. Hã?
É. Sim, e não é só isso, tem uma gama de tirinhas, né, cara? Calvin Haroldo mesmo, que citado, que foi a Kel que falou, né? O Hagar, o horrível lá, que também tem um monte de parada. Asterix também tinha um monte de parada, assim. Uhum. Essas tirinhas são fabulosas, né?
Aqui no Brasil tinha a revista Mad, que antigamente também fazia muita crítica política.
Verdade. Só que a Mad é um regaço, né, maluco? É um tapa na cara, é uma voada.
Tem filme da Mafalda também, de uma animação, né? É meio estranho você ver assim.
Tirinhas, né? Quando anima é meio esquisito.
É, mas aí é quase o mesmo roteiro, assim, das tirinhas e tal. Mas é legal, vale a pena ver quem quiser procurar pra assistir.
Tá me chamando de super heroína?
Gente! Nossa, eu fui pro cinema assistir Mad Max. E aí, ok, eu, de um tempo pra cá, eu parei de ver trailer, né? Porque não dá, simplesmente não dá, os trailers mostram demais, tem 40 minutos um trailer, eu não aguentava, mas eu parei. Então, tipo, sei lá, ok, vou ver Mad Max. E aí eu fui, e eu pensei, ah, vou chegar lá, vou ver o Mad Max, fazendo um monte de coisa, legal. Só que eu cheguei no filme, e eu não vi o Mad Max fazendo um monte de coisa, eu vi a Furiosa fazendo um monte de coisa. E eu olhei aquilo e eu falei, caralho, tá muito foda, porque... Primeiro, não tiraram a identidade do Mad Max, ele continua sendo um cara solitário, caladão, loucão, ótimo, tá ligado? E vem a Furiosa pra dar um apoio, né? Porque senão ia ficar mudo o filme, praticamente. Então aí, a Furiosa, cara, o que eu achei mais foda dela é que ela foge de tudo, assim, das personagens femininas que a gente vê normalmente, né? Porque ela é careca, ela é suja e aleijada. Então, cara, já começa aí, já começa careca. Então, tipo, qual foi a última vez que você viu uma mulher careca no cinema? Ou uma mulher aleijada? Aleijada no sentido, né, ela não tem um braço. Eu falo aleijada porque não precisa de eufemismo, foda-se. Uhum. Aí, qual foi a última vez que você viu uma mulher tão, tão foda? Assim, meu, ela é muito forte, tá ligado? A Furiosa, ela entra no filme e você acha que vai ter aquela paradinha de que, ai, ela vai se apaixonar pelo mocinho e os dois vão fazer uma duplinha e não sei o quê. E não, mano. A Furiosa tá no cinema pra mostrar que não necessariamente a mulher precisa se apaixonar pelo mocinho do filme. Ela consegue ser ela mesma, se virar nas situações e foda-se, sabe? E o outro da hora é que dentro do próprio filme do Mad Max mostra os dois lados das personagens femininas do cinema. Que é a Furiosa, que é a fodona, que faz tudo, que vai lá, atira, bate, corre, dirige um puta de um caminhão. E tem as donzelas em perigo, que são as mocinhas de branco lá, grávidas e tal. E aí, isso é muito louco, porque... Foi um tapa na cara de muita gente, porque eu saí do cinema pensando assim, pô, Furiosa, da hora, que incrível, ela é show. Só que teve muito cara que saiu do cinema reclamando, Porque parece que eles não conseguem suportar uma personagem feminina ser tão forte e independente quanto o personagem masculino. Então eu vi muito cara reclamando de tipo, como assim a Furiosa atira melhor que o Mad Max? Como assim a Furiosa salva o Mad Max? Como assim a Furiosa dá ordens pro Mad Max? Então, não, peraí, só o cara pode fazer esse tipo de coisa, sabe? Ela foi um tapa muito grande, principalmente vindo do cinema que a gente tem hoje em dia, sabe? Eu achei muito da hora, porque eu acho que os caras estavam mal acostumados, só com mulher indefesa, e aí quando aparece uma mulher foda no cinema, assim, eu acho que eles tomam um susto, né?
Sim, eu não, tipo, sei. Eu não vi o filme ainda, né? Mas só pelo que eu vi de spoiler aí e tal, até parece que essa descaracterização, assim, dela, ou essa aparência zoada e tal, até dá um pouco mais de imersão à personagem, né? Talvez se ela fosse bonita e tal, toda arrumada, não sei o quê, ela ia tirar um pouco do foco da psique, né, cara? Das ações, que é o foco dela, né?
Sim.
Ia ser tipo a Angelina no cinema, né? Angelina Jolie. Que ela é badass em qualquer filme, só que ela tá sempre, tipo, ela vai dar um tiro, vai dar um close nela, tipo, com aquele bocão, assim.
Cara sexual, e o cabelo bonito o tempo todo. Não, mano, a Furiosa é careca e ela pega a graxa do volante do caminhão e passa na testa. Cara, isso
não sei se o mais bizarro é ela passar graxa na testa, ou se o bizarro é ter graxa no volante do caminhão, né? Porque, pô, volante...
É ser de punk, pô. É ser de punk.
No filme, você vai entender que tem graxa em tudo. Tem graxa em todos os lugares.
Tem graxa em tudo.
Não, ela dirige um caminhão. Cara, ela é muito... Eu queria ser a Furiosa. Foda-se, eu não ia ter um braço. Ela tem um braço mecânico. Muito mais da hora. Ela é sensacional, cara.
É tipo um robô, né, cara? O bicho não tem um braço, mas tem um braço foda.
É. Porque, pra mim, é isso, velho. Furiosa da hora é o foco tá na força. Tanto física quanto no psicológico, sabe? Ela é sensacional, velho.
E a Grock falou dessa parada das donzelas, né? E nesse filme, quem salva as donzelas é a Furiosa, tá ligado? Não é o príncipe, essa parada.
Sim.
É a mina. Caraca, tipo, ela pega o caminhão, leva... As minas eram escravizadas, né? Pelo chefão.
Uhum.
E ela pegou as minas e falou assim, bora, vamos embora daqui.
Ela tem um caminhão só dela. Ela dirige a... Como é que é o nome? É máquina de guerra? Eu acho que é isso, uma parada assim. É muito foda, ela é uma imperatriz, né, da cidade lá, só que ela se revolta contra um imperador dela, digamos assim, né.
Sim, porque... ela é uma fodona, né? É uma soldada fodona pro cara. E ela tem uma missão X e no meio ela fala, não, vou pro outro lado.
Ela engana o cara, né? É sensacional. Eu acho que pra mim o mais da hora da Furiosa é isso. E no filme, quando vocês assistirem, ela vai encontrar outras pessoas como ela, que são as velhinhas lá, umas velhinhas que andam de moto.
Essas velhinhas foda.
Elas são demais, velho. Porque é outro contrário. Esse filme foi um tapa. Nossa, cara, o machista que foi no cinema assistiu, eu acho que ele saiu chocado. Porque é outro tapa na cara. Porque chega. Você pensa, meu, tá Furiosa lá, mulher sem braço, braço mecânico, não sei o que, careca, pá, meu, arregaçando o mundo. E aí ela encontra com umas velhinhas, tipo, 60 pra cima, assim. Com umas velhinhas que andam de moto. Tá ligado? Tem uma caralhada de arma. São foda. Não foge da briga só porque é senhorinha, velhinha, sabe? Elas metem o pau em todo mundo. Olha que outro conto. Quando foi a última vez que você viu uma velhinha foda que anda de moto e atira e briga com os outros, cara?
É uma vovózona.
Incrível, incrível. Adorei, adorei.
Você assistiu, Bela, o Mad Max?
Assisti.
Fala aí um pouco dela, você quase não falou.
Cara, tudo que a Grock falou é tudo que eu falaria. Porque, cara, logo depois que ela assistiu, ela postou, né, no Face e tal. Aí eu fui lá já comentar com ela, falei, mano, é muito foda. Aí eu li uma crítica, vai. E também não era uma resenha do filme também, era um texto que fizeram comparando, né, fazendo uma comparação. Na verdade, uma analogia é uma comparação, né? Eu acho. Me corrija se eu estiver errado, Febri. Aí, sobre o papel dela naquela sociedade, né? De comparando com o feminismo de hoje em dia.
Uhum. Ah, sim.
Que libertar aí, as mulheres, né?
Isso, e também a questão do tapa na cara dos homens. Uhum. que aconteceu aí, tipo, dela não ter o estereótipo bonitinha e ela ainda ser foda e fazer tudo no filme. Literalmente tudo.
É.
Então...
também é uma coisa parecida, mas, tipo, ela, quando ela liberta essas mulheres, né? Essas mulheres... tipo, se tornam algo parecido com o que a Furiosa é ou não? Essas mulheres são diferentes.
Elas vão ficando mais fortes. Sim. A Furiosa, sim, como o feminismo, tem uma parada que é empoderar uma mulher, né? A Furiosa, ela vai dando força pra essas minas. Então, tipo, ela fala, meu, vocês não são objeto deles, sabe? Vocês são seres humanos e tal. E as meninas, elas demoram um pouco pra entender, se sentir, sim, independente e tal. Mas chega em determinada parte do filme que a ação tá comendo solta, tem mina que pega na arma e vamos embora lutar e tal.
A mina grávida pega na arma.
No começo elas são só as donzelinhas, mas fica caladinha, não participa de nada, fica de boa. Mas elas vão vendo a Furiosa ali, a Furiosa vai fazendo todas aquelas coisas e elas se sentem... mais fortes também, pra poder ajudar e tal.
Também elas se sentem, sim, um pouco livres também, né? Do que elas eram antes. Sim. Porque quando que você ia ver, tipo, mulheres pegando em armas pra poder lutar? Tipo, e mulheres que tinham um cabresto completamente assim, sabe? De tá vivendo em função do homem, essas coisas. Uhum, sim, sim. No caso da Furiosa, como ela é uma líder feminina... meio que fez pensar tanto essas mulheres do meio a não serem iguais a ela, mas ter ela como um exemplo de liberdade.
Sim, e tipo, tem uma delas que vocês assistiram o filme, vocês vão até ver que uma delas ela resiste mais do que as outras. Que ela fala, meu, lá a gente tinha comida, ele tratava a gente, uhum, bem, a gente vivia como rainha, pra que que eu tô aqui no meio do deserto, fugindo, tudo, uhum, cagada, suja, zoada. Verdade. Eu podia ficar lá, continuar sendo escrava e ter uma vida boa. E aí as outras começam a pensar, não, meu, não é bem assim. Lá você era só mais uma, que você tá livre, você é você, sabe? Uhum. E aí é legal, mostra... Até eu acho que uma analogia bem foda, assim, com as mulheres de hoje em dia e tal.
É um paralelo, né?
Sim.
Com aquelas, uhum, mulheres que, pô, tá em casa, tá apanhando do marido, mas fala, ah, tô de boa, tem comida na mesa, as contas estão pagas, eu não trabalho... Uhum. Eu tenho, uhum, tudo que eu quero, sabe? Então, apanhar pra mim vale a pena, né? Ou não vale a pena sair daqui, etc.
É bem isso
é
mesmo.
É o medo, dá medo, né?
Uhum.
É o medo de
o comodismo.
Tentar, né? É o medo de tentar, que é o pior medo que tem.
E as curiosas mostram pra elas que não precisa ser assim, que elas têm outras coisas, sabe? Que elas têm uma saída.
Uhum. É o comodismo mesmo que a Bela falou.
Então, a parada, assim, a Furiosa, ela só salvou, tipo, as minas lá do chefão, tá ligado? Mas tinha umas tiazinhas lá, que tava, coitada, sofrendo, virando vaquinha de leite, que ela deixou lá pra morrer. Tadinha das tiazinhas. Que é um negócio bizarro, que, tipo, não tem água, tá ligado? Aí os caras usam leite humano.
Mother's milk.
Pra
leite
poder
de mãe.
Fazer as paradas. Que fazia com água, tá ligado?
Ai, cara, é muito maluco. É umas senhoras, assim, que elas têm aquelas paradas, tipo, de tirar leite de vaca preso na teta, assim, tirando leite 24 horas. É bem bizarro. Mas eu acho que aquelas tias nem sairiam, não. Elas estão sentadonas lá, de boa. As gordonas. Engraçado.
Engraçado é ótimo.
É, porque elas são muito de boa. Elas são muito... Olha tudo com a cara de paisagem, né, Kel?
Isso é. Mas no final elas ficam revoltas lá, elas aparecem, não aparecem?
Ah, elas dão um gritinho lá de uhul.
Outra coisa. O nego se salvando, né, cara? Muda tudo.
Vai sair a HQ dela, só dela.
Ah, é verdade, é verdade. Olha. Cara, tô doido pra comprar.
Mad Max ficou em segundo plano. Aí.
É. Mas o Mad Max, ele não perde a característica dele. Porque o Mad Max, você vê todos os outros filmes, Ele é sempre o cara que participa ali, mas no final ele fala, ok, valeu, vou seguir a minha estrada aqui.
Mas ele é o símbolo, né? E parece que nesse filme o símbolo é a Furiosa, pelo que eu vejo.
Sim, mas, mas eu acho que é.
Bastante. Tipo, no começo lá, você fica muito angustiado. Eu ficava mais angustiado no começo pelo Mad Max, que ele virou ali a bolsa de sangue do cara. Ai. E tipo, ele tava ali, mano, aquela parte, eu fiquei, oh, não, sai daí, Mad Max, sai daí, Max, sai daí, Max, sai daí. Oh, meu
Deus. É, mas eu acho que ele também tá forte no filme. Porque o Mad Max, meu, ele é assim, ele é caladão na dele, segue o rumo dele.
Ele então... é um cara que executa, né, o serviço e já era.
Vai embora, é. Eu acho que ele não perdeu a característica. Ele não foi ofuscado pela Furiosa. Eu acho que foi um conjunto, os dois trabalhando junto, foi muito foda. Foi muito da hora.
Tá me chamando de super heroína?
Vou puxar o saco da Sarah Connor. Na verdade, né, pegando o gancho da Furiosa, uma das mulheres também fodas, assim, do cinema é a Sarah Connor.
Venha comigo se quiser continuar.
Vem comigo se quiser ver. Então, assim, eu não curti a Exterminador e tal. Aí, esses últimos dias, eu fui pegar pra assistir. Pra vocês terem uma noção, eu comecei a assistir Exterminador agora, mas não por causa do filme novo. Mas porque o meu marido, ele sempre gostou e tal. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou pegar pra assistir. Tava passando na televisão, fui assistir. Mano! Por que que eu não assisti isso antes, gente? Pelo amor de Deus!
Ah, ela é foda, né, cara? Ela é foda.
Nossa, mas assim, no 1, ela é muito, tipo, bobinha e tal. E ela fica completamente assustada que o T-101 quer matar ela, sabe? E ela não entende por quê. Aí o Kyle Reese, né, que na verdade ele é o pai do John Connor, depois... Ele avisa ela que ele quer te matar porque o seu filho ele vai ser o líder da resistência contra as máquinas no futuro, não sei o quê. E daí ela, tipo, meio que fica, tipo, nossa, sério? Aí ela acaba tendo um caso com o Kyle Reese e a máquina, ela tinha sido enviada pro passado, no caso, né, onde estava o presente, porque a linha temporal do Exterminador do Futuro, ela é meio bagunçada. Uhum. E daí pra matar a Sarah Connor pra não poder ter o John Connor pra ser o líder da resistência e tal. Aí no segundo filme, ela já começa a se preparar. Tipo, ela se prepara, ela tem um bunker onde ela guarda um monte de arma e ela vai pra briga mesmo, mano, e foda-se. E ela consegue, tipo, no 2, né, tem aquela outra máquina que ela vira um metal líquido. E ela é um pouco mais forte, entre aspas, do que o T-800, né? Se não me engano. Uhum. O do 2, o T-800, né?
Eu acho que é.
Que é o Arnold Schwarzenegger de novo.
Eu acho que é o T-1000, não lembro.
Eu acho que é o T-800. Enfim, aí... Deixa eu ver.
Ah,
é o T-800, é o T-800. O T-1000 é o de metal líquido.
Isso, verdade.
E o T-800, ele vem pra pegar o John Connor, né? Porque, na verdade, eles acham que a Sarah Connor tá louca. Depois do que aconteceu, do que o Kyle Reese contou pra ela.
Mas ela tá, né? Ela tá...
É! Na verdade, quando uma pessoa chega pra você e fala assim... Ó, eu vou te matar porque, assim, você vai morrer porque o seu filho, no futuro, ele vai ser o líder de resistência contra as máquinas, entendeu? Você fala essas coisas pra uma pessoa, a pessoa vai ficar, ou ela vai rir da sua cara, ou ela vai ficar putz.
Não, mas ela é muito preocupada, cara. Tipo, você chegar numa pessoa, você pode falar assim, ó, eu venho do futuro e tal, vim trazer uma mensagem, beleza. Chega, eu vim do futuro. Ela é muito...
Se fosse só pra trazer aquele caderninho lá de esportes, tava bom, né?
Porque ela tem vários sonhos, né, cara? Pesadelo, ela na grade, aquela coisa toda, não sei o que. Ela é muito perturbada, né? Porque ela viu coisas
Sim.
que são normais, né, cara? Foi perseguida Sim. por um robô mutante alienígena do futuro, é bizarro. E é foda, ela é bem perturbada, mas ela é do caralho, essa menina. Vai tomar no cu. Ela dá tiro com a 12 e ela engatilha com a mão só, mano.
Sim!
Exército, cara, 18 anos, pra puxar aquela porra era uma briga. A menina com a mão só.
Ela é muito
Você, é porque ela treinou pra caramba, que ela, tipo, super se preparou justamente pela neura de querer salvar o filho dela. Aí o T-800, tipo, começa a cuidar do filho dela, né? Porque quando ela tá no hospício, ela... No hospício.
Ela não é...
Já tacou a mira no hospício, já.
Quando ela está na casa de recuperação... Aí ela deixa, né? Ela acaba deixando o filho dela com um casal lá, que adota eles e tal, porque ela automaticamente perdeu a guarda do John Connor. E daí ele fica lá com esse casal. Aí esse T-1000 vai, mata o casal e ele fica com o T-800, né? Que o T-800 vai salvar ele. Sim. Salvar, entre aspas.
Fica numa perna só e etc.
É!
Cara, aquela parte que ela tá presa lá na clínica lá e tal, e o Schwarzenegger chega lá pra pegar ela com aquele bagulho de flores, puta, é do caralho, hein?
É muito boa. Aliás, a cena do hospício é muito foda.
Ela, vem correndo, ela dá uma derrapada, mano.
É muito louco.
Eu acho foda ela abrindo a porta com clips, mano. Ela abrindo a porta com clips. Não, é muito foda. Lembra até um pouco do que o Bill, quando ela mexe, ela fica pro dedão lá, mexe, né, sabe? Então, aí, só que ela tá toda amarrada na cama e ela tá com clips na boca, que ela consegue pegar do psicólogo lá, do psiquiatra que tava fazendo umas perguntas pra ela, ela conseguiu pegar dele e enfiou na boca. E, tipo, ela tirou da boca, sei lá o que ela fez pra conseguir pegar a porcaria do clips e enfiar nas algemas, tirou as algemas, abriu as portinhas, matou fulano. Ela tem uma habilidade muito incrível com arma, cara. Ela, aquela cena lá que ela aponta pra cabeça daquele cara lá que criou os projetos lá daquele braço mecânico, aquelas coisas todas, que ele ia ser da Skynet mais pra frente.
Sim.
Ela, tipo, aponta o bagulho lá na cabeça dele e tal. Nossa, você vê que vai dar certinho até que acontece as merda lá e não dá certo, daí ela começa a chorar, mais um monte de coisa. Mas você vê... Aí você vê, tipo, o contraste dela como mulher e mãe, que ela é, tipo, super frágil, mas ao mesmo tempo ela como... Ela tentando salvar a reputação do filho dela no futuro pra ser o líder de resistência das máquinas.
Ela é totalmente destruída, né, cara?
Nossa, ela é foda.
Ela é aquele negócio, às vezes você pensa que o vilão novo teve sucesso, mas no fundo ele obteve, porque a mulher fica completamente destruída. Ela fica...
Sim.
Mil pedaços internamente, né? Ela fica doidona e tal. Daqui a Sim. pouco ela tá xingando, gritando. Daqui a pouco ela começa a chorar e abraça um ursinho de pelúcia, não sei o quê.
Sim, sim.
Ela fica louca, velho.
Ela fica meio desconcertada. aquela cena lá que ela tá com a faca, né, na mão e brisando, que ela tem a visão dela sendo queimada pela poeira da bomba nuclear, é foda.
Sim, sim, caralho.
É foda. Porque no fundo, ela realmente queria, tipo, casar e ter o filho de boa. Ela nunca ia imaginar que ela ia ser a progenitora do Senhor da Resistência das Máquinas. E que falaram que esse filme Exterminador tá uma porcaria, né? Eu não fui assistir ainda, mas Oi. Falaram que tá ruim.
Sei lá, eu vi uma foto, né? Vai ter a Sarah Connor, não vai ter? Nesse.
Vai, só que a Sarah Connor nova.
Só que tipo, ela
a Sarah Connor nova, né? E o filho dela velho.
É, muito estranho. Não, não sei.
Mas vamos ver, né? Não vamos cuspir pra cima, não, que cai na testa.
Exato, cai mesmo, viu? mas então, eu nem vou falar muito, porque além de eu não ter assistido, você, tipo, reclamar que a Sarah Connor tá nova, o filho dela tá velho. Não faz sentido, porque... a linha temporal do Exterminador do Futuro, além de ser bagunçada, ela tem um motivo de ser bagunçada. Porque ela tem as viagens das máquinas pro passado, aí tem, no caso, seria o presente dela, ela viajou pro futuro pra poder ajudar o filho dela, entendeu? É. Então...
São críticas ranzinzas, cara, que você não pode dar nem...
Sim.
Não, e, meu, se você vai assistir um filme que chama O Exterminador do Futuro... E reclamar que a linha do tempo é diferente de outros filmes. tá me tirando, né, mano? É.
E às vezes pode acontecer uma coisa boa aí, né, cara? A gente tá tão acostumado com esse negócio. Ai, viaja no passado, você pode alterar alguma coisa que muda o futuro. Sei lá, alguém pode pensar fora da caixa e trazer um negócio legal aí, diferente, né?
Sim, exatamente. Só que no caso, o que estão reclamando é que eles tentaram explicar a viagem. Aí disseram que ficou meio ruim, sabe? Porque ficaram ficou ponta fora solta e tal.
Porque a viagem Exato. É uma realidade incrível.
É, pois é. Enfim, mas vamos assistir, vamos ver o que deu. Mas, cara, a Sarah Connor tá no meu coração, mano.
Ela é show.
Quem é Tomb Raider? Quem é Tomb Raider? Desculpa aí os fanboys de Tomb Raider, mas eu não gosto.
Tá me chamando de super-heroína?
Uma surpreendente e bem preparada Skidjalmo, que, como mulher, teve a coragem de um homem, lutando na frente entre os mais corajosos, com seu comprido cabelo sobre os ombros. Todos se surpreendiam com suas proezas insuperáveis. A sua espada sobre a cabeça denunciava sua condição como mulher. Essa é Laguerta.
Muito bom, muito bom.
Eu preciso assistir Vikings, gente, porque todo mundo fala dessa moça aí. Não, que ela é foda.
Eu tava entre Vikings e Breaking Bad, mas eu comecei a ver o Breaking Bad, eu falei, meu Deus do céu, essa série.
Cara, mais. Breaking Bad é vida.
Meu Deus.
Vê os dois de uma vez.
Aí o tempo acaba da vida.
Acaba a vida. Não tem mais nada.
Não tem mais vida social. Então, gente, eu vou falar sobre a Laguerta. E tipo, eu comecei a ver Vikings, mas eu já sabia um pouco da história dela por pesquisar mesmo as histórias. Mas ela tá, tipo, muito foda na série. Ela. A figura dela na série foi baseada numa história real. Ela viveu, segundo a lenda, na época, tipo, onde... hoje é a Noruega, mas na época era a Dinamarca ainda.
Sim.
O conto dela, tipo, foi para um cronista saxo lá do século XII. Aí, tipo, tinha uns contos sobre Pogerork, Algabur, que era uma divindade nórdica da época. Tipo, você encontra o nome Laguerta, mas tipo, você vai ver variações, tipo, Lagerta, só Laderta. Você vê, tipo, várias variações do nome dela, mas o mais certo é Laguerta, sem o... É tipo, E. Tipo, Lage com R-T-H-A, sabe? É bem estranho. A história dela, tipo, ela solteira antes dela conhecer o Ragnar. O conto dela tá no livro Gesta... Danonum. Isso eu acabei de ler, gente, porque Danonum é o nome Danonum.
É outro.
Porque é um nome muito estranho, eu só anotei, sabe? Então, o Eifro, que era um Ei da Suécia, Ei na época era tipo, era Er, Ei, Ei era uma, era como se fosse um reizinho, sabe? Dos nórdicos, assim. Tinha lá uma reputação grande. Ele invadiu a Noruega, que na época era Dinamarca ainda, e matou Ei Seward, que na verdade o rei Seward era o avô do Ragnar Lodbrok.
O Ragnar que é o personagem principal da série.
Isso. Aí quando o Seward, que era o avô do Ragnar, morreu, o Ragnar ficou sabendo e foi pra lá. Porém, tipo, antes do Ragnar chegar, esse Frô mandou colocar todas as mulheres da família do rei em um bordel para serem humilhadas em público. Então, foi uma situação, além da humilhação, já de ter matado, perder as terras, perder tudo, e ele queria humilhar as meninas colocando elas no bordel. Então, o Ragnar aumentou a velocidade do passo para vingar o seu avô e salvar essas meninas. Só que, na verdade, essas meninas, elas colocaram roupas de homens e lutaram ao lado do Ragnar quando ele chegou. E, tipo, a principal delas foi a Laguerta.
Ah,
ela se vestiu de homem e liderou junto com ele. Aí, ele gamou, né? Porque era linda. Ela, no relato, a Laguerta era uma amazona e, apesar de ser uma donzela, teve uma coragem de um homem e, tipo, lutou à frente, tipo, com os cabelos soltos. Ela não tava nem aí, sabe? Uhum. Aí o Ragnar se encantou, porque todo mundo ficou maravilhado. Porque ela era melhor que muito homem. Ela furava os bloqueios, ela... Meu, ela era foda demais. Ela foi muito foda. E o Ragnar, a partir daí, começou a ficar interessado nela, né? Porque, meu, sim, a mulher era uma donzela, era linda demais e ainda era foda. Onde você vê tudo isso num conjunto?
Ainda mais nessa época, né?
É?
Mas aí ela vira o quê? Ela vira tipo um soldado mesmo ou não?
Ela é uma escudeira, né?
Ela é uma escudeira. Ah. Skidjalmo é um escudeiro, entendeu?
Sim, sim.
Aí o Ragnar começou a flertar com ela de longe, só que ela não dava bola. Ela fingiu interesse e até ele procurar a mão dela, sabe? Só que ela implantou um urso e um grande cão selvagem pra ir pra cima dele.
Meu Deus.
Na hora que ele foi pedir a mão dela em casamento. Era tipo pra provar de amor, sabe? Uhum. Aí ele matou o urso e matou o cão. O cão, ele ainda deixou o cão lá, sabe? Pra morrer, porque o cachorro não tinha morrido ainda. Aí ela aceitou.
Olha, que romântico.
É, tipo, casa comigo. Você quer casar comigo? Mata aquele urso ali.
Caralho, defensor de animais aí pira nos vikings.
É. E os caras reclamaram que tem que levar a mina no shopping hoje em dia, tá ligado?
É, pagar o cinema.
Tem que pagar o cinema.
Tipo isso.
O cara tinha que matar um urso.
E hoje em dia, foda, o preço do cinema é quase tão foda quanto você matar um urso, né?
Pagar pipoca já era. Matar assim.
Pipoca grande lá, meu amigo. Ixi, pode ir pra casa a pé.
O combo mega, né?
Vai de carro, volta de ônibus e compra pipoca.
Muito bom.
Segundo os relatos, eles tiveram 3 filhas, sendo um homem e 2 meninas, que na qual não foi, sabe, não deram os nomes. Porém, na série, eles tiveram apenas um casal, assim. Ela perdeu o terceiro bebê na série.
Ah, aí sim. Mas, tipo, não deram os nomes, que a galera não sabe os nomes, porque eles tinham nomes.
É, perderam, né? Já pensou? Número 1, número 2.
Qual é o seu nome? Show!
Eu quero
dar nome. Ei!
É que não tem registro do nome deles.
Sim, sim. Até porque foi tudo obliterado aí, né?
É, então... Depois de voltar pra Dinamarca, tipo, eles foram fazer uma guerra civil. Mas o Ragnar tava irritado com a Lagertha, porque ela tinha mandado o urso e o cachorro em cima dele, né? Quando ele soube, ele se divorciou dela e casou com outra, filha de um rei da Suécia.
Caralho, mas calma aí, é um ritual, não é? Pra ele poder ficar com ela. Aí ele ficou com raiva do ritual.
Foi, ele ficou com raiva porque ela não tá curtindo matar ele. Ele soube.
É tipo o cara pagar a conta do cinema e ficar com raiva da mina.
É como se ela não tivesse querido a pipoca, sabe? Não quero essa pipoca aqui não, meu jovem.
Ragnar tá tirado.
Aí ele ficou bravo e divorciou e casou com outra. Só que, tipo, ele gostava dela. Aí, tipo, ele ganhou a mão dela de novo depois de muito esforço. Depois que ele voltou pra Dinamarca. Uhum. Aí ele foi pra Noruega de novo e pediu ajuda da Lagertha. Porque nessa altura, ela já tava mais foda ainda. Ela tinha se tornado uma Earl. Tipo, ela tava foda, sabe? Tinha os seus próprios homens. Ela liderava os próprios homens. Aí, como ela tava... Ela sempre amou ele. Então, ela enviou 120 navios pra aventura do Ragnar.
Caralho.
É.
Um pouquinho desagradável aí... da série, mas, né?
É, ela foi junto. Ela foi junto e o filho deles foi ferido. Chamava Seward, que deram um nome aqui. Uhum. Era o primeiro, Seward, que era o nome do avô do Ragnar. Aí a Lagertha, que além de guerreira, linda, maravilhosa, ela ainda era tipo uma curandeira. Ela salvou o próprio filho. E também ela fez um contra-ataque. Assim que ela acabou de socorrer o filho, ela foi contra-atacar. Aí o fim do relato termina assim. Lagertha, que tinha um espírito inigualável, embora um quadro delicado coberto por sua esplêndida bravura e comandos dos soldados sobre o seu retorno para a Noruega. ela brigou com o marido e matou com a ponta da lança e que escondeu em seu vestido.
Meu Deus.
Tipo, ela matou o Ragnar, no final das contas. Uhum. Usurpou.
Na lenda, usurpou isso? Ou na série já tá, Thaís?
Oi?
Isso dela matar ele é na lenda ou já aconteceu na série?
Na lenda, não aconteceu na série ainda não.
Sim.
Ah, eu tô falando ainda. Aqui da... Eu tô falando só da lenda, da série, e muda muito, né?
Sim, sim.
Aí, pra finalizar, tipo, ela fala que ela usurpou todo o nome e a soberania dele para governar. E, tipo, ela governou tudo sem o marido. Ela pegou o trono sem compartilhar nada com ninguém.
Ou seja, então, se você levar alguém no cinema e pagar a conta, ligue no dia seguinte.
Tá vendo?
É justo. Por que ela matou ele? Por que ela matou o Ragnar? Eu não entendi.
Isso é uma briguinha de casal. Ele esqueceu a tampa da privada.
É, privada. É. Pra mostrar o amor, manda um urso, né? Imagina pra mostrar o ódio.
Bebeu o hidromel que ela tava guardando.
Ó, oh, nossa, a Lagertha é muito loucona, né?
É, tipo, ela amava ele, mas tipo, eu não sei, ela não sei se ela tava com TPM, que foi, porque ela acabou matando ele pegando tudo que ele tinha.
É, tá bom, não, é um bom jeito de amar as pessoas, né?
É muito amor aí.
É um desamor dele. Mas eu gosto, eu acho ela foda pra caramba, tipo, tirando esse final, mas também ele era cachorro, né? Vamos combinar. Porque até na série ele traiu ela.
O que não justifica matar ele, né?
Mata o pinto, mas não mata, entendeu?
Na série ela é muito fodona também.
É bonita, né, cara? Tô vendo aqui as imagens, a atriz é bonita pra caramba.
Nossa, ela é demais. Tem uma parada tipo, pô, o povo viking e tal, a mulher era meio que... Ah, foda-se, quero transar, transei, né? E aí é da hora que na série... Os caras vão lá, comem a criada dos outros caras e foda-se, né? E aí acha que é a mesma coisa com ela. E tem uma cena muito foda que ela tá lá e o cara, tipo, ah, vem aqui. É, e aí começa a tirar a roupa dela e ela, tipo, mano, que porra é essa? E ela vai lá e mata o cara.
Tá certo.
E a espada, mano. E eu fico, caralho, porra, isso aí. É muito... Ela é muito forte na série. Ela é uma viking mesmo. Não, ela é da frente da batalha, tá ligado? Ela fica na frente.
Ela puxa o bonde.
É, meu.
Bigode grosso.
É.
Ela é sensacional, meu. Ela é demais. Pra mim, uma das melhores séries é quando eles chamam o padre. Eu não sei se vocês sentiram. É!
Convida eles pra participar da cama e ele fica.
É muito bom. A Lagertha e o Ragnar, eles são muito desinibidos. E aí tem uma cena muito da hora que eles estão lá no bem bom lá. E tem um Frey hospedado. Um Frey que o Ragnar sequestrou.
Hospedado, era escravo.
Ele é escravo, é. Ele
tá... Frey hospedado. Ele é um escravo
bem tratado. E aí, cara, eles chamam. E tipo, e o Ragnar usa lagarta. Tipo, meu, cara, é sério? Você nunca ficou com uma mulher? Tipo, se junta, tá ligado? Cola com nós, vai ser da hora. E a lagarta fica tipo, ah, é verdade. É muito brisa, cara. O Frey, ele fica muito desconcertado, velho. Muito,
totalmente
muito.
Diferente do que ele conhece, né, cara?
É, meu, é muito louco.
Ele começa a rezar.
É?
Tá me chamando de super-heroína?
Fala de uma personagem aqui fantástica, que todo mundo conhece, todo mundo gosta, que é a Hermione, né?
Não é Leviosa, Leviosa.
Leviosa.
It's not Leviosa, it's Leviosa.
É bilíngue.
É a Hermione Granger, personagem do Harry Potter, né, cara? Ela é filha de trouxas, né?
Sim.
Portanto, ela é uma trouxa também? A trouxa lá no universo de Harry Potter?
Sangue ruim.
Sim. Pra quem não sabe, lá no universo do Harry Potter, tem as pessoas que são filhas de bruxo, né? De pai, bruxa, mãe, bruxa. Tem pessoas que são, como é que eles chamam? Mestiços, né?
Que são... aí é pai normal, pai trouxa e mãe bruxa, ou vice-versa.
Sim. E tem os trouxas.
Tem os trouxas.
O legal é que ela, eu gosto muito dessa personagem, porque ela é uma trouxa, né? Então tem todo um preconceito em cima dela, né?
Uhum. Bom, ela não é trouxa. Ela é
o
bruxa,
pai e a mãe é trouxa.
Os pais dela são trouxas.
É. Como que os pais são e ela não é? Não tem sentido.
É porque ela foi a primeira a nascer com magia, entendeu?
Ah, ela já.
Às vezes os pais dela têm magia, mas tipo, não é o suficiente pra ela conseguir, pra conseguir se manifestar. Sim. Acontece também de dois bruxos terem filhos que não são capazes de produzir magia. Uhum. Também acontece.
É. Como o caso da mãe do Harry, né? A mãe do Harry é bruxa, só que a irmã dela não.
É verdade.
Sim.
E os pais dela são bruxos, pelo que fala. O pai, os avós do Harry são bruxos, mas aí uma filha que nasce bruxa, que é a mãe do Harry, e a outra não, que é aquela tia escrota dele.
Sim.
Muito bom.
A tia
e, tipo, eu acho foda ela porque tem essa coisa do bruxo aí, do trouxa e tal, né? Que é o preconceito, né? Em cima. E ali dentro da escola eu vejo muito aquele. Sabe aquele preconceito que a pessoa que tem bolsa sofre na faculdade?
Uhum. Sim.
Eu vejo, tipo, esse tipo de preconceito em cima dela, né? Parece que ela tá ali, parece que é um favor da faculdade aceitar ela ali. Sim. Quando ela tem muito mais capacidade, né? Do que a galera que tá lá. Por mérito, né? Por assim dizer e tal. E, uhum. E rola todo o filme, né? Até o último filme, esse preconceito em cima dela. E ela é foda, né, cara? Ela é sempre a melhor em tudo e tal. Eu acho bem legal esse conceito.
Ela é muito esforçada, né, mano? Porque, tipo, tá todo mundo ali, por exemplo, o Harry, ele fica sabendo, assim, 20 minutos antes de viajar, tá ligado? Que ele é bruxo. Aí, tipo, ele fica, oh my God. Oh my God, o que está acontecendo?
A Hermione é muito fácil. Pra Hermione, ela tem que se esforçar pra caralho. Ela estuda muito mais do que o Harry estuda, por exemplo, pra conseguir, sabe?
É porque, na verdade, ela se vê no meio de tanto, entre aspas, bullying, né? Desse povo por causa dela ser filha de pais trouxas, que ela se sente meio que na obrigação de ser melhor que todo mundo ali, né? Pra ela poder ter um destaque e um certo respeito, né? Tipo, pra falar que, eu sou filha de pais trouxas, mas eu não sou uma trouxa, sabe?
É verdade.
É a parada do reconhecimento, né, Mané? Porque você sabe que você nunca vai ser reconhecida por nenhuma outra coisa a não ser isso, né? É a parada do nerd na escola, entendeu? Que ele vai buscar estudar, que ele sabe que se ele for estudar, que ele vai conseguir, tipo, o reconhecimento que ele não vai conseguir, por exemplo, jogando futebol ou indo atrás de mulher, que ele também não vai conseguir.
Sim. Eu acho que a pessoa não deve ter aptidão, né?
Mas, tipo, é uma fuga genial, né, cara, esse bagulho de estudar.
Sim.
Porque você tá sofrendo bullying, né? Então, primeiro tem aquela coisa, enquanto você tá me zoando, eu tô estudando. Aí quando você fala da prova, isso. O cara se fode, né? O nerd de hoje é o rico de amanhã.
Uhum. Eu dizia banda seminovos.
Tinha aquela coisa também que a fuga dela é isso, né? Então, por exemplo, tem gente que vai pra bebida, tem gente que vai fumar, né? Tem problema pra caralho, vai usar droga. A fuga dela não, é estudar. E isso só traz coisa boa pra ela, né?
Sim.
E ela fica foda pra caralho. Tanto que tem um filme, eu não vou lembrar qual agora, porque faz 1 milhão de anos que eu vi pra gravar o cast lá e tal. Mas tem um lá que quando o Harry Potter acha um diário...
É o 2.
O diário é o 2? Que o diário tem todas as receitas, né? Todas as formas de fazer as paradas. Um livrinho, na verdade, né?
É o 2, eu acho.
Aí é o 5.
Não é.
É o Enigma do Príncipe.
É o Enigma do Príncipe, é o 6.
Ah, eu achei que ele tava falando do diário do Tom Riddle, eu moscando.
É que ele falou diário, mas não é diário. É o livro de química.
Não é a lá?
Cadê
isso? Não é de química, é de magia. Passões.
Ai, mas tá beleza aqui. Nesse livro, né? Nesse diário, esse livrinho aí, tem lá as receitas, só que tá tudo rabiscado, né? Tá rabiscado e tem umas notas assim por cima. Tipo, tá lá, coloca 3 asas de morcego. Aí tá rabiscado e tá em cima assim, não, coloca 4 e pica, não coloca inteira. Tem várias anotações, né? E aí, tipo, o Harry Potter vai fazendo, não sei o quê, e vai ficando muito louco, né? E, mano, a Hermione nessa aula, ela tá louca, porque ela é a fodona, né? Ela tá toda toda descabelada, velho. Eu acho genial, dou muito risada.
Porque, coitada, ela tá seguindo o livro. E ela tá muito decepcionada que não tá dando certo.
Isso.
Ela sabe fazer tudo certo, sabe?
Tá? Ela vê o Harry Potter lá, mó de boa, pá, não sei o quê, jogando o negócio ali, o negócio tudo colorido, e ela fica em choque.
Ela fica jada porque, toque. Tipo, ela vai, ele vai melhor e, tipo, ela joga esse livro fora, devolve. É muito engraçado. Ela quer que ele se desfaça e seja correto. Seguir o livro.
Mas o pior é o toque, né, dela, que ela tem de realmente fazer tudo à risca. Tudo corretinho, tudo muito certo.
Sim, sim.
E nesse caso tava tudo errado.
Isso salva ele várias vezes, né?
Sim, sim.
Muitas vezes ela lê, ela vai pra biblioteca, ela lê, sei lá, história de Hogwarts e a filosofia. Qualquer merda assim, né? Um livro gigantesco. E todo mundo fica, mano, você tá lendo isso? Pelo amor de Deus, velho. Nem cai em prova, né? E ela lê aquilo e a série inteira, pequenos fatos desse livro salvam ele, sabe? Tipo, aí ela fala, ai, as gárgulas de Hogwarts, elas se mexem, não sei o que lá. E, tipo, ela manja verdade, tudo.
É conhecimentos gerais, né, mano?
É, ela é muito foda. Ela, cara, ela é demais.
O foda é que também ela tá, tipo, no primeiro ano, tá ligado? Ela já tá lendo o livro do quinto, tá ligado? Do quinto ano da escola. Aí, tipo, vai fazer a porção polissuco, tá ligado? Do filme. Tipo, ela só ia aprender isso, tipo, lá no final, tá ligado? E ela já tá sabendo, fazendo o negócio.
É.
Só que ela acaba se dando mal, tipo, aí é o orgulho que ela teve de querer ser tão pans, assim, que daí ela pega o pelo do gato da menina lá e ela acaba se transformando no gato. Aí foi um tapinha na cara dela, tipo... Para, você não é tão inteligente assim.
Ela acha que ela tá pegando o cabelo da mina, né? E vai pelo do gato, uma parada assim, né?
É.
Tem também uma parte muito fora da personagem, que é a parte amorosa aí, do coração, né? Sentimentos e tal, que a gente vê ela com o Rony.
Rony!
Sim,
cara,
o coivinho raivoso.
O relacionamento deles é muito legal, porque... É bem mais profundo, né? Traz uma profundidade a mais a personagem e ao próprio Ronan lá. E é legal porque às vezes você fica com raiva de um e às vezes você fica com raiva de outro, né? Eu lembro que quando eu tava assistindo, às vezes eu falava, caralho, esse maluco é muito babaca, porque é adolescente, né? Faz só merda ali, não sei o quê. Aí depois eu falo, ah, não, mas aí ela já tá vacilando. Pulando de um
ele
pro outro.
E ele era muito diferente.
Não, né? Maldito.
Teve o que, Kelly?
Ele pegou a mina na frente dela. A mina pegou ele, na verdade. Né?
Ai, é verdade, nossa. Ela ficou mó puta. Ah, mas ela também fez uma coisa parecida quando ela lançou com o Victor Krum no Cálice de Fogo. Que ele também ficou mó na bad lá.
É porque nenhum dos dois queria assumir. Porque um era um zoeiro. E a outra era nerdona. E nenhum dos dois queria assumir. Ai, eu tô gostando da nerdona. Ai, eu tô gostando do babaca. Nenhum dos dois queria assumir que eles estavam se apaixonando por pessoas tão diferentes. Por uma pessoa tão diferente deles mesmos, sabe?
Uhum.
Sim, muito
bem. Eu dançaria com o Victor Krum.
Hã?
Eu dançaria com o Victor Krum.
Nossa, mas a noite inteira.
É legal, tipo, porque o Rony no começo do filme, tipo, ele idolatra o Victor Krum. Nossa,
é verdade.
Krum, até que os irmãos falam, ah, você tá apaixonado? Aí depois que ele vê com a Hermione, ele é um babaca de primeira, não acha?
É verdade.
É tão inocente a paixãozinha dos dois. É muito bonitinho, eu acho, assim.
Sim, cara. E a gente torce, né, pros dois ficarem juntos, ferrando.
E eles ficam!
Tá me chamando de super heroína?
Eu vou falar agora da Audrey. Eu acho que a galera, não sei se a galera vai lembrar daquele filme de 2001, Atlantis. Cara, eu lembro quando eu assisti o trailer dele no cinema. Quando eu fui assistir Dinossauros da Disney, aí passou o trailer dele no cinema, que ia lançar depois. E eu fiquei, tipo, super na vontade de assistir, mas eu nunca assisti até hoje. Meu Deus, vá assistir agora.
Sacanagem. Aí eu era criança e nunca mais.
Eu lembro que nos Sucrilhos vinham uns brindes assim de Atlantis e eu tinha um compasso.
É verdade. Eu tinha uma fita desses. Mas o foda dessa personagem da Audrey é que era o ano ali do filme, né? Tem bem aquele clima assim. Evolução industrial, depois da Revolução Industrial ali, Primeira Guerra passou, etc., pós-Primeira Guerra, aqui você já tem uma submarino, né?
Amor? Primeira Revolução Industrial, no caso aí, né?
Sim, porque foi depois da Primeira Guerra, eu acho.
Uhum.
Primeira Guerra Mundial, que ele até cita no filme. Aí é tipo 1917, se eu não me engano, quando passa o filme. É um negócio assim. Aí, tipo... Você tem esse cenário, aí tem ali, pra quem não conhece a história, né, é uma, eles formam uma expedição pra ir atrás de Atlantis, e tipo, a expedição é uma equipe gigantesca e tem vários especialistas. E a Audrey, ela é a chefe da engenharia da expedição, e ela é muito foda, mano. Porque ela não é, tipo, a principal, né, do filme, porque o principal é o Milo.
Uhum.
Só que ela é 1917, mega preconceito, ela é negra, ela é mulher e ela é engenheira. Ela é foda.
E ela é latina, não é? Porque o nome dela é Ramírez.
Sim.
Preconceito aí.
E é foda, tipo, quando ela conta a história dela, ela fala, né, que o pai dela sempre teve um sonho de ter filhos homens. Porque ele queria um pra tocar a oficina mecânica e um outro pra ser um campeão de boxe. E ele teve duas filhas. Aí ele falou, ah, você tem uma irmã? E o que sua irmã faz? Ah, ela venceu 24 nocautes, tá se preparando pra mais um mundial. Caraca.
É um tapa na cara, tipo, por que que tem que ser homem pros meus filhos fazerem isso? Eu não posso ser uma filha e ela ser uma campeã de boxe, tipo... porra, o que tem a ver? Ah, eu quero um filho homem pra ele jogar futebol. Eu não posso ter uma filha e ela jogar futebol? Uhum. Dá na mesma.
Quebra o formalismo, né, cara? Dá uma quebrada no formalismo ali.
Sim, e depois eu fui rever esse filme hoje, né, pra poder falar mais, pra lembrar mais da personagem. E, mano, esse filme é muito pra frentex da Disney, assim. Acho que tem o primeiro... Não mostra, né? Lógico. Mas tem o primeiro beijo entre homens e idosos da animação da Disney.
Caraca! Isso eu não lembro.
É, que no começo tem aquele tiozão, né? Que vai ajudar o Milo e financiar a expedição. E ele fala assim, ah, porque eu conheci o seu avô. Todo mundo achava que ele era um maluco. Eu falei pra ele que se ele encontrasse o diário, eu pagava a expedição dele e dava um beijo na boca dele. Aí, tipo, mostra, assim, o porta-retrato dos dois, tipo, com a cara de nojo.
Ai, eles se beijaram. Que bonitinho.
Ele é muito foda. Eu fiquei, tipo, na época, eu fiquei muito, ai, meu Deus, que foda. Uma mina de macacão, e eu usava macacão direto naquela época, e eu gostava muito dela, por causa disso. E também por causa do jogo, de Play 1, que tinha o jogo do Atlantis. E ela aparecia, eu ficava, meu Deus, que mina legal, parece comigo, eu me chocava quando era criança.
É legal a roupa dela, né, cara, bem luvona, tá?
Luvona, né? Caraca, faz tempo.
E é por isso que eu escolhi ela, ao invés da Xena.
Muito bom. Tem algumas personagens, assim, que marcam a gente de uma maneira foda, né, cara? Raquel até tava falando aí antes de gravar, tal, que ela escolheu a Audrey porque a Audrey inspirou ela aí a ser engenheira, né?
Foi até a minha entrada, né?
Sim. E, porra, é aquele negócio. Às vezes tem um personagem, às vezes ele nem é principal, nem nada, né, cara? Um personagemzinho que tá ali, secundário, às vezes faz parte da trama, às vezes não. E que você se identifica pra caralho, né? Tipo, eu me identifico pra caralho com aquele macaco... Do Rei Leão, não sei se vocês lembram dele.
Aham.
Uhum. Rafiki.
Ah, não.
Rafiki.
Rabu. É Rafiki.
Caralho, me identifico demais com ele, cara. Eu sabia todas as falas dele de cor, tá ligado? E é um personagem, tipo, ele aparece na trama lá, mas ele tem pouco tempo de cena, aquela coisa toda, né? E às vezes bate forte assim, né, cara? Não sei porquê.
É um negócio bizarro. É tipo, é a parada do que você quer ser, né? Que você fala, meu Deus, cara, é tão foda. Que ele era um sábio, né, no desenho.
Exato. E tem um pouco de você também. Por exemplo, você quando vê a Aldrin, tem um pouco de você ali. Você Sim. acaba vendo, sabe? Você se identifica porque você... É aquele negócio, o santo bateu, né? Tem coisas em comum ali que não necessariamente as outras pessoas sabem. Tem coisas que a gente não conta pra ninguém, né?
Uhum. É verdade.
É. Eu gostava muito dele também. Eu achava ele muito da hora. Porque ele é acolhedor, né? Ele é que nem eu falei, Rafi, que quer dizer amigo, né? Num dialeto africano lá.
Ele é acolhedor, só que ele é seu amigo. Ele faz tudo pra você. Só que na hora que ele tem que chegar e dar uma carcada, ele chega e dá.
É, ele fala, meu.
Ele bate com um cajado
na sua cara. Ele chega lá em cima e dá uma paulada na cabeça. Pá!
Parece muito com o Febrino.
Por que, que você fez isso? Não importa, está no passado. Aí você fala assim, mas ainda dói. Ele, o passado pode doer.
Muito bom.
Tá me chamando de super heroína?
A outra personagem que eu escolhi é a noiva de Kill Bill, que é a Beatrix Kittle, ou a Mamba Negra.
Ou a noiva, ou a Kill Bill, como disse a Kelly.
Ou a Kill Bill. A Kill Bill é...
Aquela mina de amarelo, né, com a espada também.
Ai, gente. Ela, então, eu escolhi ela porque, assim, eu sou fã pra caralho do Tarantino. E eu acho
quem
que o Tarantino...
Quem não é, né? Quem não é? Não, é verdade.
Realmente,
não é
quem não é?
Tem a moral de falar que não é? Tem que não tá pra...
Eu conheço, mas quem? Enfim.
Eu também conheço, mas...
Eu já ouvi em outro podcast.
Então. É gente que não entende a referência.
É gente que é muito cult e fala que... Ai, porque Tarantino é cópia de vários outros caras, de outros diretores.
Isso. É isso mesmo.
Aí você fala pra essa pessoa assim, fica chill, eu gosto.
Fica chill. Então, eu gosto pra caralho do Tarantino, e eu acho que ele tem uma coisa... Assim, se você pegar os filmes do Tarantino, tem muita personagem feminina. Tem muita. Uhum. E você pega, sei lá, o Death Proof, é só mina. O filme inteiro é um grupo de meninas. E eu acho legal que ele consegue, que eu acho muito foda, ele consegue... fazer uma mina sensual, tipo, ai, a matadora e tal. E ele não precisa apelar, sabe? Ela não precisa usar um látex e falar frases sensuais e ter um bocão, sei lá. Porque você vê a Beatrix Kittle, o filme inteiro eles ficam falando que ela é linda e que ela tem olhos de anjo, não sei o quê.
Cara, eu sempre via isso, Gal, desculpa te interromper, e eu falava assim, caralho, essa mulher é horrível.
Esse comentário agora, botou uma turma muito feia, gente.
É, cara, e depois eu entendi a referência, né? Que a admiração que o pessoal sentia não era por ela, era pelo nome dela, pela história dela, né? Ninguém nem lembrava quem era a cara dela. Quando ela chegava nos lugares, ninguém reconhecia.
Sim, e isso que é da hora, porque ele mostra que ela pode ser linda e maravilhosa, sensual e olhos de anjo, não sei o quê. E ela não precisa ser a Megan Fox, tá ligado? Ela é bonita do jeito dela, pelas coisas que ela faz, o jeito que ela é, sabe? Uhum. E é muito foda porque ela é uma samurai, sei lá, não sei se é esse o nome correto.
É, ela é uma caralhada de coisa junto, né, mano?
Ela é
um monte de arte marcial.
Ela é mãe. Ela é tudo, né? Todas as personagens femininas do Tarantino, elas são fortes. Se você for ver. Todas, não vou generalizar, sei lá, deve ter alguma que não é. Mas a maioria.
Acho que só a Mia. A Mia do Pulp Fiction, que ela é só drogada.
É, mais fácil. Mas essas minas, ela é muito foda. E retomando o que eu tava falando, ela não precisa ser apelativa. A Beatrix Kittle, ela usa, sei lá, roupa amarela lá, roupa de couro quando ela anda de moto. Mas em momento algum ele precisa dar um close nela. Numa cena de ação que ela tá de quatro vestindo látex, sabe? Ela precisa desse tipo de coisa. Isso que eu acho muito foda. E ela bate no elenco inteiro do filme. Ela mata mais do que qualquer homem, qualquer filme aí. Só naquela cena do restaurante.
Verdade.
Uma vez eu acho que ela se fode, mano. Ela fica toda fodida, igual tipo estilo Bruce Willis, tá ligado? Nos filmes de ação.
Ela, porque, tipo, apanha.
É, tipo, quando, geralmente quando tem mulher B10, ou ela fica sempre divando linda, maravilhosa.
Tanto da boca, né?
É, então. Ou então, sei lá, a Beatriz que é, tipo, toda fodida e ela pega, fica toda cagada de sangue quando tá matando a galera. Depois sai, toda rasgada. Aquela cena, mano, quando ela tá saindo de dentro da cova, mano, é genial.
É muito foda. Muito foda. Ou quando ela toma um tiro na cabeça e fica com um buraco na têmpora, assim, sei lá, um buraco do lado da cabeça.
Bota uma chapa de ferro.
Dela. Cabe o dedo dela lá dentro do buraco, cara. Ela fica toda cagada.
Ela representa... A Beatriz Kiddo, ela representa muito a perseverança, né, cara? Uhum. E a coragem, sabe? Aquela coragem pensada. Não a coragem impulsiva, né? Aquela uhum. coragem pensada, que é a vingança dela, né? Uhum. E mesmo com a vingança, ela tem a parte da perseverança, que é muito foda e que ela apresenta em vários momentos, né? Por exemplo, lá no treinamento do Pai Mei, ela mostra a perseverança foda, né? E quando ela chega lá, ela tá badass total. Então, e lá ela aprende humildade também com o Pai Mei.
Sim.
Porque com 5 minutos de conversa com o velho, ele já tá quase quebrando o braço dela.
Uhum.
E aí ele já fala pra ela, né? Abaixa aí a bola aí, mano. Aqui você não manda em nada aqui e tal. Uhum. É bem legal esse bagulho. Nessa Ai. Parte do caixão mostra também a perseverança. Que ali, cara, você tá tudo perdido. Você tá enterrado debaixo da terra, cara. Dentro de um caixão. Vivo. Que vai te tirar dali.
Errado.
É, então, não importa quanto você tenha de dinheiro, não importa quem você tenha sido, qual é o seu nome, não importa nada numa situação dessa. Não importa sua humildade, não importa a sua benevolência, não importa se você é filha da puta, importa a sua perseverança, a sua vontade de querer sair daquele buraco. Se você não tiver essa vontade, você não vai sair, cara. Não importa o que você tenha, entendeu? É muito legal essa porra.
E eu acho que é isso o filme inteiro, né? É a persistência. Meu, o tempo inteiro a Beatrix, ela tá se fudendo, assim, muito. E ela continua. O filme inteiro. Meu, ela uhum. pra mim, a parte mais foda, ela sai do hospital. Lá ela bate no enfermeiro, não sei o que. Ela tá sem o movimento das pernas. E aí ela entra no carro. E fica lá, tipo, horas, mova o seu dedão. E ela fica lá, cara, naquilo. E aí, quando ela finalmente consegue mover um dedão, ela fala assim, ah, agora que o maior já foi, vamos pra esse pequenininho aqui, que é fácil. Então, cara, ela é muito persistente.
Tem uma cena, é cara, que eu acho assim, que eu falo, caralho, agora ela tomou no cu, mano. Que é quando ela vai lá no trailer do Bud lá, e aí ele finge que tá na cadeira, mas na verdade ele tá na frente da porta, né? Ela abre a porta assim, ele dá um tiro de 12 no peito dela com barra de sal.
E assim,
nossa.
E ele tinha medo de fantasma.
É? Cara, aquela porra deve estar ardendo, igual uma loucura, né? Você tomou um tiro no peito com barra de sal, então entrou tudo dentro do seu corpo. E ela fica se torcendo igual uma lagartixa, né, cara? E ele fala, deve estar doendo pra caralho, né? É muito da puta, cara.
É, cara, é foda. Ela apanha muito e ela sempre levanta. É muito foda. O Tarantino mostra. Ele colocar ela como uma personagem feminina fez. Colocar uma mulher pra fazer esse papel. Pra mim fez toda a diferença. Porque eu acho que se ele colocasse um homem, ia ser só mais um Missão Impossível da vida.
Exato.
Ia ser só mais um Die Hard. Ia ser mais um filme de ação que o cara apanha muito e levanta. Mas ele colocou uma mulher pra fazer. Uma mulher que tomou tiro no casamento, que tava grávida. Que, nossa, cara, que se fudeu muito.
E a postura também, né, Grock? A postura dela também. Ela passa pelas adversidades e ela tem que manter a postura. No próprio treinamento do Pai Mei, tem uma hora que ela já não... Tipo, ela tá quase desistindo, né? Uhum. E aí ele dá a comida pra ela com aquele hashi, né? Aqueles pauzinhos lá, não sei o quê. E ela não consegue segurar, porque a mão tá toda fodida. Ela começa a comer com a mão, assim. Aí ele joga no chão. Ele fala, você quer comer igual um animal? Então eu vou te alimentar igual um animal.
É.
Você come aí do chão, tá ligado? Tipo, você tem que se fuder, mas você tem que manter a sua postura, cara. A sua disciplina, né? Sem disciplina, você não vai pra lugar nenhum. E por isso que tem toda essa pegada oriental, né? Porque ela vai aprendendo muito essa coisa da disciplina, tá ligado? E no entanto, né? Tá me estendendo um pouco mais. Ela não perde... o lado mulher dela, né? Nunca. Ela passa por muitas adversidades, que ela é pra virar uma Sarah Connor louca da vida aí. Mas ela consegue manter a disciplina e tal. E até quando ela vê a filhinha, já era, cara. É outra coisa. No momento que ela vê a filha lá, tipo, parece que trocou a atriz, tá ligado? Uhum. Porque é uma mãe, cara. É uma mãe. E abraça, não sei o quê, aquela coisa, tá ligado? É do caralho, mano.
Tanto é que ela tem vários nomes, né? Pra cada fase da vida dela, eles chamam ela por um nome, né? Ela foi a noiva, ela foi a Beatrix Kittle, que é só ela, que é a mãe da filha dela. Ela foi a Mamba Negra, que era quando ela era fudida lá e fazia parte dos bandidão, e era casada com Kill Bill e não sei o quê. Com Kill Bill, ó, com o Bill.
Também dou uma dessas.
E aí... É foda, porque mostra que ela consegue ser várias coisas, né? Ser mulher, ela não precisa ser só aquilo, né? Ela fez várias coisas na vida dela. Ela tem várias faces, né? E isso é demais. É muito legal. E em outros filmes do Tarantino mostra isso também. Tipo no Death Proof, que é aquele A Prova de Morte lá, que tem um carro e tal. Tem a parte A do filme, a parte 1 e a parte 2. Que um é um grupo de mulheres e o outro é outro grupo.
Sim.
E sempre tem uma mina que você acha, tipo, no, na parte 2 tem uma mina que você pensa, ah, fresquinha, ela curte revista de moda e não sei o quê. Mas quando a parada aperta, ela dá bicuda na cara de um cara deitado no chão, tá ligado? Você pensa, pô, por que ela tem que ser só a mulher frágil que gosta da Vogue Paris e não pode ser uma mina que, sei lá, arregaça a manga e chuta um cara?
É que eles acham que a futilidade é maior do que a coragem, ou a necessidade de você ter que enfrentar um problema de perto.
Sim, assim. Como se a mulher só pudesse ser frágil e fútil e não pudesse ser outra coisa, né?
É
muito foda, o Tarantino mostra isso muito bem, velho. E outra coisa que eu acho da hora também, que uma prova que o Tarantino sensualiza sem precisar, sei lá, apelar, é que na prova de morte, na parte 1, a mina tem que fazer um lap dance, né? Tem que fazer uma dança sensual lá pro cara. E ela dança de short, camiseta e chinelo. Ele prova que pra mina ser sensual, ela não precisa estar, sei lá, com vestido de matar, salto e maquiada. Não, ela tá num boteco dançando de chinelo.
E a atriz, né? Se você for pegar pra ver a atriz que fez essa dança, mano, ela é mó tipo nhé, tá ligado? Aquela foi a cena mais sensual que ela fez na vida, tá ligado?
Não. Todas as mulheres das cenas sensuais. Aquela cena é muito sensual, tipo, é muito foda. E se você pegar uma mina normal, de chinelo, short e camiseta? Isso é muito foda. Eu acho sensacional.
E vocês estavam falando dessa questão da transformação nela, né? Tipo, dela ter que segurar a onda e tal, mesmo ela estando fodida por dentro. A cena final é sensacional, mano.
Ai.
Tipo, tem gente que não gosta, que ela pega, tá, já conseguiu, né? Já fez a vingança que ela queria. E tipo, ela tá lá, a filha dela tá vendo desenho, tá ligado? Aí ela se tranca assim no banheiro, tipo, e é o momento assim que ela, tipo, desmonta, tá ligado?
Exato.
Porque ela merece, depois de tudo que ela passou, sabe? Ela merece chorar lá no banheiro. Coitada, ela tá segurando a onda.
Ninguém aguenta também, né, mano? Ninguém aguenta.
Nossa, nem dá. Por isso que a Sarah Connor piou.
4 horas.
Faltou choro no banheiro aí pra Sarah
Connor. Faltou choro no banheiro. Ixi. Faltou umas gilete aí no pulso, de repente, pra tentar expurgador.
Tá me chamando de super heroína?
Bom, vou falar da gente Carter. Eu sei que é farofa, assim, porque ela tá super conhecidinha agora e tal. Mas é uma personagem que eu me identifiquei desde o início, assim. É claro que a primeira vez que eu vi ela foi no filme do Capitão América e tal. Mas eu tava numa vibe, tipo, muito anos 50, anos 60, assim. Eu achei ela, primeiramente, eu achei ela muito linda. Depois eu comecei a achar ela muito foda. Porque ela era agente. Ela era uma das fundadoras da SHIELD junto com o Howard Stark. E cara, tá foda, cara. Porque eu não sei, mas eu tenho um apreço por mulheres que pega na arma e atira em quem ela tiver que atirar, sabe? Independente de quem seja, sabe?
essas coisas. Sim. E é sério, eu sempre gostei de mulher que vai lá e faz, né? Independente. É mesmo! Porque tem a pessoa determinada, sabe? Que não precisa de terceiro, entendeu? Que mata cobra e mata o pau. É isso aí. Mas o. Só que aí depois eu fui, claro, né? Eu fui procurar ela nos quadrinhos depois, né? Aí eu descobri que ela. Que a primeira aparição dela foi em maio de 66, no Tales of Suspense número 77. Que ela, na verdade, ela foi criada pra ser realmente um parzinho romântico do Capitão América. Mas daí eles acabaram desenvolvendo a personagem, que ela se tornou muito mais do que isso, né? Ela lutou na Segunda Guerra Mundial com o povo lá, ela liderou também um exército e tal. Que dá, até que mostra, assim, um pouco no Capitão América, mas bem pouco. Que ela até dá um soco na cara de um militarzinho lá, que tipo, dá uma zoada nela. Ela, tum, dá um soquinho, assim. Uhum. Aí ele cai no chão, enfim. Ela é o profundo poço do respeito, sabe? Do respeito, assim, de imponência, sabe? Ah, eu adoro ela, gente.
Que bom que ela não virou só mais uma namoradinha, segundo plano, de um cara foda, né?
Exato.
Que bom que escolheram desenvolver, tipo, pô, ela pode ser mais do que a namoradinha do cara, por que não fazer uma mina foda, né?
Então, aí, só que isso foi ao longo, né, dos anos, porque ela apareceu aí no número 75, como só uma mulherzinha. Aí no número 77 mesmo que ela foi virar a Peggy Carter, a Margaret Peggy Carter,
uhum.
que depois ela se juntou à resistência francesa e tal, ainda adolescente, que foi quando ela começou a aprender a mexer com as armas, essas coisas. E depois ela começou a servir o Capitão América junto com ele, é isso aí. Nas partes lá que ele fazia, porque tinha divisão, né, de tarefas na Segunda Guerra Mundial, né? Que, tipo, ele fazia uma parte e ela ia com ele. Aí tinha também um grupinho que ia com ele. Aí tinha os soldados que ficavam em trincheiras lá e guerreavam também. Era, tipo, tudo muito dividido, né? Aí, nesse, tipo, depois que aconteceu isso daí, acabou acontecendo, né, no meio da guerra, que ela acabou, tipo, sofrendo meio que um acidente. Acho que ela ficou parte de uma explosão, se não me engano. E daí ela acabou perdendo a memória. E ela teve que ser... Ela teve que voltar pra Virgínia pra poder viver com os pais. Aí, depois que aconteceu isso e tal, aí ela acabou virando da SHIELD e essas coisas. Aí ela enfrentou um dos vilões do Capitão América, que foi acho que o Faustus, o Dr. Faustus, uma coisa assim. Que daí ela, tipo, ia enfrentar ele, só que daí o Capitão América chegou, salvou ela, aí depois ela lembrou dele, aí toda aquela coisa. Aí no final mesmo, que é, na verdade, é um pouco depois que ela entra pra divisão científica lá, a SSR, que ela vira uma das fundadoras da SHIELD junto com Howard Stark, porque na SSR ela trabalhava... Ela era uma espiã, de fato, mas eles não tratavam ela como tal, né? Até que ela foi se mostrando útil pra tal função. Logo depois, quando a SSR, ela meio que, entre aspas, cai, ela começa a ter um projeto com Howard Stark, tipo, bem que por baixo dos panos, pra poder criar a divisão da SHIELD, né? A divisão científica da SHIELD. Aí toda a história que a gente conhece, assim, do universo que foi montado em 64, assim, tipo, inspirado, né? No começo de 64, a gente conhece a partir dela também. Ela também fez uma puta parte da história.
A então... Carter, ela é a viúva negra da Segunda Guerra com mais roupa, né?
Sim, ela é a gente meio sem couro.
Pô, mas a Viúva Negra, ela tá toda tampadinha, pô. É que é muito justo, é, então, às vezes parece que não.
Papel, né, cara?
Não, mas esses dias eu tava olhando umas HQs anos 80 dos Vingadores dela, que ela tava no meio. E, gente, a roupa dela, sem brincadeira, o zíper chegava até lá embaixo, assim, ó. Tipo, sabe aquele zíper que sobe até aqui no pescoço?
Sim, mas
tipo, o final dele gente. Era tão baixo. Como assim?
Eles não precisam desenhar a roupa. Eles desenham a mulherzinha e pintam de preto. E pronto, é uma roupinha.
Ah, eu também vi. Eu vi essa roupa numa animação que tem. Que na verdade é bem estilo mangá, assim. Eu vou passar pra vocês. Que é ela e o Justiceiro. Inclusive passou esses dias no Cartoon. Que ela tá com essa roupinha. Essa roupinha aí.
Tá de Psylocke, né? Tá de Psylocke.
É. Foda. Nossa, aqui. Puta roupinha. Enfim. Mas, cara, eu me identifico muito com a gente Carter, porque a questão dela ser uma líder feminina, sabe, me toca.
Ah, olha aí, hein?
Que é uma toca todas nós.
Hã? Ixi. Então, toca todas as mulheres. E ela é toda fofa. Ela é fofa. Aquele sotaque em inglês dela é fofo.
Tá me chamando de super heroína?
Tipo, desde criança eu assisto The Nightmare Before Christmas, ou tradução no português, claro, bem nada a ver, O Estranho Mundo de Jack.
Bem nada a ver.
Então, gente, mas eu vou falar da lenda por trás do filme. A lenda, na verdade, é uma lenda celta. E o celta, tipo, por que que o filme é do Halloween? Porque os celtas, o Halloween é o ano novo celta. Significa, é chamado Samhain. É, tipo, literalmente, é o final do verão. Acontece na noite do dia 31 de outubro. Eles cultuavam os mortos, tipo, a crença que naquela noite os espíritos dos mortos saíam nas ruas e passavam a noite na companhia de seus parentes e entes queridos. Por isso que eles colocam doces, colocavam comidas também. E o que aconteceu? O Jack era um cara super da pá virada. Ele aprontava muito, tipo, ninguém gostava dele. E a Sally era o oposto, ela sempre foi uma pessoa boazinha, era fofa, fazia tudo correto. Eles eram opostos. E uma noite o Jack morreu. A lenda, eles eram tipo apaixonados, sabe? Eles eram namorados opostos e o Jack, quando morreu, ele, tipo, Deus não queria ele no céu e o diabo não queria ele no inferno. De tão infernal que ele era.
Mas gente boa pra caralho, hein?
Ele foi condenado a andar com uma abóbora na cabeça, só com uma brasa, pra iluminar os caminhos dele. Daí surge a abóbora com costurinhos iluminada dentro. E como ele sempre vagava, a Sally sempre esperava ele no dia 31 de outubro. Era o único momento do ano em que eles podiam ficar juntos. Então, todo ano, no dia 31, ela esperava ele voltar. Tipo, eu sempre achei isso triste e muito bonito, sabe?
Uhum.
E chega a ser poético, porque tem diversas músicas que tem, sabe? Essas passagens. Tipo, Oasis, os Beatles, The Who e uhum. Blink citam Jack Sally, sabe?
Uhum.
É, e essa história me marcou o jeito dela. E no filme ela é fofa demais. Ela é a única que, tipo, tenta aconselhar o Jack a não fazer besteira. Todo mundo apoia. E ela sempre fica lá, não faz isso. E, tipo, tenta, do jeito dela, meigo, tentar convencer ele a não fazer coisa errada, sabe?
Uhum.
Então, é uma personagem que me marcou muito. Eu me vejo muito nela. Eu gosto dela demais e um dia eu vou fazer uma tatuagem dela. Porque ela é fofa. Já sei até o desenho. Mas
é uma personagem realmente marcante, né?
Vai marcar, me marcou.
Tem também já deixa passar, desculpa.
Tem também a que você falou dela esperar e tal. Tem também a história do Piratas do Caribe da Elizabeth Esperal, também o Will Turner, durante 10 anos.
Tem uma no livro do Martin, lá do Game of Thrones também. que é uma lenda de Westeros lá. Que, se eu não me engano, o cara, ele casou com a mina lá do mar, e ele ficava na ponta de uma rocha alta pra caralho, assim, tipo aquela rocha do Rei Leão, olhando pro mar, esperando a mina voltar e tal. Tem várias lendas, assim, que remetem a isso.
O amor impossível.
Tá me chamando de super-heroína?
Eu vou falar de uma mulher aqui que foi confundida com um homem.
É a Brienne.
É a Eowyn, cara, do Senhor dos Anéis.
Tinha que ter,
né? A Eowyn é fantástica, traz um monte de parada em cima da personagem que eu acho genial, né? É tipo a própria Hermione, né? Que tem uma caralhada de coisa ali junto, não só da Cidade da Magia. A própria Beatriz, que do que a Grock falou, que tem um monte de coisa junto também da personagem, perseverança e tal. A Eowyn, cara, ela... Porra, pra quem não viu o Senhor dos Anéis, para esse cast e vai ver, que eu não vou explicar, né? É uma vergonha, Mas a Eowyn, tipo, ela tem até uma passagem do livro que eu acho muito foda. Que ela pede pra ir pra guerra, né? Ela pede pra ir pra guerra, lutar lá com os caras e tal, porque ela é foda, né? Na esgrima, etc. E aí o Théoden vira pra ela e fala assim, você não pode ir porque você é mulher. E aí ela fala, pô, mas por que que nós não podemos lutar por aqueles que nós amamos, né? E aí o Théoden vira pra ela e fala assim, porque a guerra é a província dos homens. E tipo, é... né? É... culturalmente ou historicamente ali no tempo da Terra-média, era isso que acontecia mesmo, né?
Era? Febrini. Tá no passado mesmo, sua frase? Era? Era?
Mas o foda é que ela fala não, ela, né, não fala na cara dele, obviamente, o cara é o rei, né, mano? Mas ela fala assim, não, eu não concordo, tá ligado? E ela vai pra guerra mesmo assim, eu acho do caralho, né, porque o Grock brincou aí. Tá, o bagulho aconteceu lá na Idade Média da Terra-média, né, entre aspas. Mas você, pô, traz essa porra pro dia a dia, né, cara? Não só na parte militar, né? Você traz pro dia a dia. Tem muita gente aí que, porra, isso aqui é província dos homens, tá ligado? É.
Quantos lugares, até engenharia, que eu falei no começo do. No começo do cast, quantas coisas, quantas profissões que você olha, nossa, uma mulher? Como assim?
Exato.
Até mesmo deveria ser o chão de fábrica, gente. É mesmo chão de fábrica, produção, auxiliar de produção.
Até coisas mais simples. Quem nunca se espantou aí a primeira vez que viu uma mulher como cobrador de ônibus ou motorista?
É,
de
verdade.
Sim.
Ou pedreira
coisa
também.
Coisa besta, né?
Pedreira.
Nada a ver, né?
E é muito foda essa parte dela, que é contrariando essa coisa machista, entre aspas, é muito mais cultural, né? A gente tem que respeitar a cultura e a história. Mas ela vai contra, né? E é uma. Que negócio? Abre uma frestinha na porta, né? Você não vai abrir a porta, mas você abre uma frestinha. E cada vez que alguém abre um pouquinho a frestinha, né? Cada vez que as pessoas.
É, vira um rombo.
Vira um
rombo. Mas a brechinha. Sabe aquela rachadura que tem na parede? Aí você vai cutucando, 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 ela vai aumentando. É isso aí.
Exatamente. E tem também a parte dela com o Aragorn, né, cara, que eu acho fantástica. Eu acho que ela é uma personagem tão importante que ela é aquele tipo de gente que às vezes apanha, né, toma uma bronca ou qualquer coisa e não desiste, né. Porque quando ela se declara pro Aragorn lá, né, e fala que ama ele e etc, ele dá um fora monstruoso nela, né, cara.
Ele é muito grosso, né.
Você não é nada mais do que uma sombra, né, cara, uma lembrança vazia.
Coitado.
Ele foi cavalo ali, mas ele foi sincero, né?
É, e ali ela podia virar as costas e comer sorvete.
Exato.
E ficar chorando. Mas ela foi
sorvete.
Guerra.
Não tinha sorvete.
Exatamente. Ela podia ter dado uma de menininha deprimida do Facebook aí, né? Xingado muito. Fazer drama e tipo falar, ah, então beleza. Vai lá na guerra e morre lá, filho da puta.
É.
Ela fala, não, beleza, então não sou nada pro cara, mas... Life goes on, tá ligado? A vida continua. Uhum. Tem uma galera aí que vai morrer pra caralho. Não vou mudar os meus conceitos por causa disso, né? Uhum. Então, é até legal que você vê, assim, que ela realmente não tava disposta a tanto, né? É meio cruel a gente pensar, mas também acontece. Às vezes a pessoa toma um fora e fala, tá bom, vira as costas e sai andando. Foi o que ela fez, né? E às vezes a pessoa toma um fora e fala, não, eu vou desistir de você. E aí lá na frente, sim, às vezes consegue ou não, né?
Às vezes eu acho que não é tanto, tipo, ah, você tá afim ou interesse. Às vezes é o amor próprio da pessoa que fala até um pouco mais alto, né? Fala, tipo, ah, cara, acho que já que não vai rolar, não vou ficar insistindo, porque pelo jeito ele vai continuar me pisando.
É, mas às, entendeu, vezes por amor próprio você perde o amor da sua vida.
Exato, também.
É, mas é que ele deixou orgulho, muito, né, claro.
Sim.
Tipo, foi assim, não? Não tinha nem pelo quê, mas insisti ali.
Não, em caps lock, assim, não.
Ele não quis deixar a mina na friendzone, tá ligado?
Ele foi bondoso ainda, porque...
Não, bondoso, oh, Bela, ele foi sincero. Mas você fala,
bondoso é foda.
Vou falar pra mim, não, você jamais vai ter chance comigo, não porque você é isso, aquilo, não, você pra mim é perfeita. Só que eu tenho uma outra pessoa já que é a dona do meu coração. Acabou. Isso aí seria um fora legal. Mas você fala, não, você não é nada além de uma sombra.
Caraca.
Sua merda. Seu...
E é que ele quis dizer com isso, né? Eu tava aqui meio que tendo esse climinha com você, mas você é uma sombra da Arwen, né? Porque eu só penso nela e eu acabei vendo um pouco dela em você. Então você foi um cobertor aqui na noite fria, tá ligado? Mas
que horror.
A minha cama, a minha casa é outra mulher. Foi um fora do caralho. Mesmo assim, ela ainda vai pra guerra. E na guerra, maluco, ela arregaça. Puta que pariu. Se você não leu o livro, você tem que ler, cara. No filme mostra, né, algumas ceninhas dela ali, não sei o quê. Até mostra ela derrubando um olifante, né? Mamukyu, Muma, que é bem legal. Mas no filme ela arregaça, maluco. Ela mata muito. No livro, aliás. Ela mata muito. E a gente tem aí a famosa cena final dela, né? Que é quando ela derruba lá o rei dos Nazgûl, né, cara? O senhor dos Nazgûl. E ele levanta com aquela puta daquela massa. Impossível de girar aquela porra, né, cara? Uma bola de ferro de 50 quilos. E aí estoura ela todo dia lá e tal. E ela tira, né, cara, o elmo. Quando ele fala, né? Nenhum homem pode me matar, seu tolo. E ela tira e fala, eu não sou um homem.
Mano, nessa parte. Nossa! Gente! Eu pulo da cadeira toda vez. teve umas sessões aí de Senhor dos Anéis no cinema. Antes de estrear o Hobbit, né? Passou no cinema. No cinema.
Em São Paulo, né? Poxa vida.
E aí eu fui assistir com o Raul. E aí chegou nessa parte, gente! Vendo que é outra coisa, nossa,
é
muito...
do caralho, né, mano?
Puta, ela é foda.
E aí tem essa. Já tem a fodacidade da cena, né? De todo mundo pensar que ele é um homem, não sei o que. Ele falar isso e ela provar que ela não é um homem, ela é uma mulher. E mete a espada na cara dele, né, maluco? Destrói o filho da puta, a armadura vira uma uva passa, né? E tem a mensagem por trás também, né? Nenhum homem pode me matar. Por quê? Porque você só se deparou com homens até hoje. Você nunca se deparou com um inimigo que fosse uma mulher. Como é que você pode provar, né, que uma mulher não pode te derrotar? Uhum. E aí, quando ele encontra aquele inimigo ali, ele não sabe o que dizer, né, cara?
Tem até... mas é engraçado que até, tipo, a galera que tá em volta até olha meio assustada, assim, tipo, mano...
É. E é um tapa na cara, né?
Sim,
tipo, ai, a guerra é uma província dos homens, aqui pra vocês, ó.
Exato. Se ela tivesse ido, né? Se ela não tivesse ido, podia ser totalmente diferente o rumo da guerra, né? O próprio rei bruxo lá tinha prometido que ia quebrar o Gandalf, né? Tem uma cena lá que os caras, acho que são os orcs, perguntam pra ele, né? E o mago branco? E ele fala, eu vou quebrá-lo. Só que aí ele tromba com a Elwin, né? Vai quebrar porra nenhuma, meu irmão. Aqui ainda era que vai lutar com você ainda. É do caralho. Inclusive naquele lugar que ele morreu, no livro lá, diz que não cresceu mais nada, né? Ficou um círculo negro assim, não cresceu mais planta, mais porra nenhuma depois. Bem legal isso também.
Uhum, sim. Eu acho que era da hora que a Elwin, que a Arwen, aliás.
É, né, cara?
Sim, tipo, é verdade.
Ela é muito mais foda, né, do que mais o, sei lá, o romance mesmo, né, a coisa pura e tal.
É que ela é muito passiva, né, a Arwen, ela é muito...
Ela é uma elfa, ela é uma elfa. Ela é a parada do elfo, tá ligado?
Ela sabe, ela é fodona, faz as magias lá do rio e os caras. Mas...
É, mas não tira o mérito também, né, cara?
Não, não, lógico que não. Mas eu acho ela mais quietinha, né? Eu acho a Elwyn mais da hora que ela é mais atirada, assim, eu acho mais da hora.
É porque é justamente por isso, tá ligado? Dela ser a elfa e a Elwyn ser uma humana, tá ligado?
Sim, a Arwen é mais paciente e tal, né?
É, porque ela sabe, ela tem a vida toda, tá ligado?
Sim.
Ela tem
verdade.
Exato.
Pra conseguir fazer a parada. E a Elwyn não, tá ligado? Ela tem aquele tempo de vida e ela sabe.
E agora, né?
É, e ela sabe que não, a oportunidade era aquela. Se ela não ia ter outra, entendeu?
É verdade, é verdade.
É tipo, é aquele lá da quietinha, que é quietinha até a página 2, né? Porque ela é quietinha lá na dela, mas tipo, cara, o que ela faz... Tipo, sei lá, a Elwyn chega pro Aragorn e fala, eu te dou o meu amor. E a outra chega e fala, eu te dou a minha imortalidade.
É.
Eu troco a minha imortalidade por você. Eu vou morrer por você. É foda, né, cara?
Eu, como é que é?
Eu prefiro
viver uma vida ao seu lado do que mil eras. Do que enfrentar mil eras fazendo uma parada assim?
Não é. Acho que depois foi copiado pelo Crepúsculo essa frase. Eu fiquei muito puto.
É verdade, cara, é verdade.
Não sei. Que merda.
Puta, é verdade.
Não, mas é foda. Ela é muito fiel, né? É muito bonito o amor dela. É muito puro. Eu acho muito bonito.
É, e por ela ser tão passiva que eles terminam juntos, né?
Porque, é porque
ela
eu acho
vai
que ela
costurando ali no Elrond, né? É, então, tá. Ela vai comendo pela beirada ali no Elrond e até convenceu o cara, né?
É.
Se ela tivesse metido o louco ali, talvez ele não proibisse total e pá. Mas a Elwyn é foda. Faz muito tempo mesmo que eu li os apêndices do Senhor dos Anéis, mas pelo pouco que eu lembro, no final a Elwyn ela vira senhora lá do... Dos cavalos e tal, ao lado do irmão ou do primo lá. Que é o Elmer, né? O Elmer, acho que ele se torna o rei. Sim. E ela fica com ele e tal. É bem legal, cara.
Muito louco.
Se você pudesse ser uma personagem da Terra-média, você seria Elwyn ou Arwen?
Ah, é pra ficar com Aragorn, né?
Nossa. Meu Deus.